Olá, seja muito bem-vindo ao Notícias do Marketing. Se você quer saber o que rolou no mundo do marketing nas últimas 24 horas, você deu play no podcast certo.
Seja bem-vindo a mais uma sexta-feira no Notícias do Marketing, um prazer ter você por aqui. E eu vou te lembrar de compartilhar aí no Instagram, marcar a gente, no Twitter também. Eu vi, a gente sempre responde ali no Twitter. Então, se você estiver passando ali pelo Twitter e fizer algum comentário, marcar Notícias do Marketing ou eu, Vini, ou os três, por que não, né? Vai ser um prazer te responder por lá também. Mas vamos direto para as últimas novidades. O que que tá rolando hoje, Vini?
Boa, Estevão, vamos lá para mais algumas notícias nessa sexta-feira para fechar a semaninha com chave de ouro. E eu vou começar com uma notícia para os nossos amigos gamers que escutam a gente aqui. Não sei se vocês já viram essa notícia em algum lugar, mas a Twitch anunciou ontem a plataforma Versus, que basicamente é uma plataforma ali, um conjunto de ferramentas para que qualquer pessoa possa organizar um torneio de eSports, né, de esportes eletrônicos. Isso é muito legal, cara, porque abre uma possibilidade aí, né, uma democratização desse tipo de torneio, que é sensacional, porque você pode organizar torneios menores, torneios regionais, torneios municipais, e escalando isso, pelo que saíram aí em alguns vídeos, alguns prints, a plataforma parece super bem acabada, você define quais são as regras do teu torneio, valor, premiação, as equipes, você cadastra todas as equipes lá, ele trabalha com o sistema de chaves, ranking, cara, é bem legal mesmo. Por enquanto, a ferramenta tá em fase beta, né, fechada ali para alguns parceiros da Twitch, alguns criadores de conteúdo, a galera que já organizava torneios no Twitch Rivals, mas tem como você se registrar na lista de espera, então eu vou deixar o link para vocês aqui na descrição, se alguém quiser se registrar lá na lista de espera para eventualmente conseguir fazer parte desse betinha fechado aí, eu acho que vale bastante a pena. Por enquanto a gente não tem nenhuma informação de preço ou qualquer coisa do tipo, como vai ser comercializado essa ferramenta, ou se vai ter alguma versão gratuita, alguma coisa assim, mas de qualquer forma, a única certeza que a gente tem é que a Twitch está cada vez mais se fixando no topo dos esportes eletrônicos.
Eu vou te falar, não tem como não admirar a parte de negócios do Facebook, é incrível. É tanto recurso insano. E agora eles lançaram o Campus, que é algo que eu achei fantástico, porque eles voltaram super às origens deles, sabe? De como começou tudo. Putz, é uma nostalgia inacreditável, na verdade. O que é isso? Ele está sendo testado em 30 universidades nos Estados Unidos neste momento, e lá é meio que padrão, você tem um email.edu, que é da faculdade. Aqui no Brasil é comum em alguns lugares também, mas não em todos os lugares, por isso que eu tô colocando esse acréscimo aqui, tá certo? Então, se você entra ali no Facebook, vai na aba Campus e você coloca o seu e-mail da faculdade, o ano que você vai se formar, automaticamente ele vai te colocar num lugar separado, onde você tem um feed separado para o seu campus, e ali você tem acesso a grupos exclusivos, a um feed exclusivo, imagina, um feed dentro do feed do Facebook, na verdade, né? Então é uma área separada, e isso mostra muito uma tendência que o Facebook está seguindo de, olha, o Watch é o seu próprio ecossistema, você tem o Facebook, a parte de relacionamento, também o seu próprio ecossistema, tudo isso dentro do aplicativo, o próprio Marketplace pode se encaixar nisso também, e agora você tem o Facebook Campus. Então o fato de estar tudo separado é bem interessante, ele puxa seu nome, sua foto, mas é isso, se você mudar uma foto depois dentro do seu perfil do Facebook Campus, ele não muda automaticamente no seu perfil principal. Então você pode colocar uma barreira do que as pessoas podem ver do seu perfil principal ou não, e tem uma área totalmente separada para você engajar ali com as pessoas da sua faculdade. Inclusive o recurso de chat, do Messenger Rooms, vai funcionar ali dentro também. Por enquanto, só Facebook, Instagram ainda não, mas dá-se a entender, né? Quando eu invento umas palavras aqui, né? Mas releva. Ficou subentendido que o Instagram pode aparecer nessa brincadeira também. Então, não sei, você pode compartilhar ali no seu perfil, especialização, aulas que você participa, até dormitório que você tá, se você quiser, né? Então, você tem um controle total sobre isso, e o fato de você ter um diretório para poder compartilhar experiências com pessoas que estão no mesmo campus que você é algo bem interessante. Você já tem um relacionamento prévio, algum ponto de contato interessante ali, e eu tô achando que esse recurso, se ele for expandido, vai ter um papel muito importante com o Facebook, especialmente para essa demografia mais jovem. Se você pensar, é um recurso meio que fundamental, e que outras redes, infelizmente, não suprem essa necessidade, né? Não tem essa separação. Então, achei que foi uma jogada incrível ali, que traz muito a lembrança, a história de como o Facebook começou justamente dessa forma. E é isso. Se você chegar a testar, ou se você tá nos Estados Unidos e tá em alguma faculdade que tá testando, por favor, conta pra gente como é que tá sendo a experiência, que eu tô louco pra saber, beleza?
Isso é uma transição para a próxima notícia.
E a área 120 do Google lançou mais um aplicativo, né? Vocês lembram da área 120? A gente sempre comenta eles aqui. Eu acho que a área 120 do Google e o time do NPE do Facebook são algumas das fontes de mais notícias aqui do Notícias do Marketing. Acho que eles já bateram todos os recordes. Mas basicamente o que o Google tá lançando agora é o aplicativo chamado Fundo. E pra que ele serve, né? Pra que vocês organizem meio que um meet and greet, né? Sabe quando você paga uma grana para que você possa ali conhecer aquele teu ídolo, trocar uma ideia rápida ali com ele, tirar uma fotinho e tal. Então, eles querem fazer isso num ambiente virtual. Então, basicamente, se você é uma pessoa famosa, uma celebridade, um influencer, alguma coisa assim, você pode criar pacotinhos ali para os teus fãs poderem conversar ou privadamente com você, e daí uma sala só você e ele, ou então em uma sala com até 30 pessoas ali, né? Meio como se fosse um meet and greet coletivo. Quem define o valor desse encontro é o influenciador, é o artista que estiver ali, e as pessoas pagam e têm acesso a essa ferramenta. Eu achei bem legal, na verdade. Daria pra contar nos dedos de uma mão as pessoas com quem eu gostaria de pagar pra poder trocar uma ideia, mas realmente eu acho que vale a pena. Se isso já existe no mundo real, por que não trazer pro mundo virtual também, né? Aparentemente esse aplicativo tava sendo testado aí com algumas centenas de usuários, alguns usuários bem selecionados para testar o funcionamento, e agora ele foi lançado oficialmente nos Estados Unidos e no Canadá. Por enquanto ele ainda não está disponível no Brasil. E aí, para monetizar em cima disso, e eu acho que talvez o Google esteja apostando um pouquinho mais nessa ferramenta do que normalmente ele aposta nas ferramentas da área 120, porque o Google já tem uma maneira de monetizar e tal, não parece mais tão experimental esse projeto, parece que ele já deu um passinho a mais, né? O Google fica com 20% da receita que é transacionada ali no meio, então é um valor considerável aí, mas vai lá, não muito diferente do que é praticado no mercado. E vale lembrar que o Facebook lançou em agosto um recurso para quem quer criar lives pagas, né? Então, embora eles se posicionem de maneiras um pouquinho diferentes, a base é mais ou menos a mesma, né? Com a diferença de que a opção do Facebook já está disponível no Brasil e o Facebook, pelo menos por enquanto, não está cobrando nenhum valor em cima dos ingressos. Então tá aí, ferramenta super legal do Google, mas que não vai ter um caminho muito simples aí não, porque tem alguns concorrentes no mercado.
E se prepara, porque agora tem uma série de novidades sobre a MLabs, e se por acaso você não conhece, fica comigo que você vai ter um ótimo motivo para conhecer a partir de agora, beleza? Então aí, para quem curte a MLabs, primeiro, o aplicativo saiu, pessoal, saiu. Um dos recursos mais pedidos ali pro pessoal da MLabs era justamente que tivesse um aplicativo para auxiliar no processo de gestão do conteúdo de redes sociais, e agora tá rolando. Pro Google Play já está disponível, pra Apple ainda não, pro iOS ainda não, por motivos de a Apple quer pegar uma graninha da MLabs aí. Se você tá de olho nas notícias anteriores, é bem naquele esquema. Mas enfim, tá saindo, o importante é que já tá tudo certinho. Outra coisa, mais novidades. A partir de agora, tem integração direto com o Facebook Ads e você pode impulsionar os seus posts no agendamento ou no calendário. Quer dizer, de dentro do MLabs, você conecta a sua conta do Facebook e de lá mesmo, sem ir pro Facebook, você já pode impulsionar os seus posts. posts. Inclusive, dá para você puxar outras audiências que você já tenha criado na sua conta e quer utilizar para impulsionar e facilitar esse processo. Tá bem fácil agora. Mais novidades, segura aí. Stories agora, você consegue agendar também para o Close Friends, que é bem útil para quem trabalha com comunidade, enfim, entre outras, outros vários usos aí do Close Friends, né? Também dá para agendar stories com texto, isso aqui me interessou bastante, né? Agendar stories com texto, dá para você mudar a fonte, também tem sticker novo, aquele de apoio a pequenas empresas, então tá rolando. E antes, para você poder fazer um fluxo de aprovação dentro do MLab, você precisaria entrar na parte de workflow, né? Agora não, lá de dentro da parte de agendamento mesmo, você já consegue mandar um post para aprovação. E como se não tivesse novidade suficiente, tem uma melhoria aqui que eu acho que é bem bacana. Se você trabalha com vídeos, você vai ficar feliz de saber que o tamanho dos uploads subiu agora de 200 para 500 mega. Nada mal, hein? Nada mal. E parabéns, MLabs. Parabéns porque mandaram bem nos recursos novos. Além disso, parabéns pela série de prêmios. Não foi só um. MLabs ganhou o prêmio de melhor startup na categoria de marketing, o prêmio da Abrad. Primeiro ano dessa categoria, a MLabs já levou. Caio Rigold, CEO da MLabs, também levou prêmio de melhor profissional de startup de marketing. Parabéns, Caio. Muito feliz por você, cara. Além disso, rolou também o prêmio Camaleon 2020, que é um prêmio que analisa ferramentas de marketing. E o MLabs ganhou em primeiro lugar como melhor ferramenta de gestão de redes sociais. Acabou? Não, não acabou. Tem mais... MLabs tá demais, cara, tá demais. Eles entraram pra lista das 100 startups pra você ficar de olho da revista Pequenas Empresas, Grandes Negócios. É uma lista extremamente exclusiva e estar entre as 100 startups mais promissoras do Brasil pra 2020, no ano que a gente tá agora, é algo bem incrível. Parabéns pela série de prêmios e recursos novos aí. Um grande abraço pro Rafael Kizo, que ouve a gente. Falou que ouve a gente, hein? Vamos esperar lançar review no Spotify pra ter seu review aqui, hein, Kizo? Abraço!
Rapaz, depois dessa notícia aiada aí do Estevão, eu vou até abrir aqui a minha MLabs pra conferir todas essas mudanças. Show de bola, cara. Muito bacana, a MLabs tá voando. Mas tá, vamos voltar aqui e focar aqui na notícia que eu vou dar pra vocês agora, que é uma notícia super rápida, na verdade. E essa semana eu noticiei pra vocês que o Instagram, ele tava testando o íconezinho do Reels ali no menu principal, né? E não que isso seja mentira, na verdade isso é verdade, e vocês me mandaram 1 milhão de fotos diferentes de que já estava disponível para vocês isso, só que na verdade o que o Instagram tá fazendo, ele tá testando 3 posicionamentos diferentes para esses ícones. E eu vou falar para vocês que eu tenho 5 contas de Instagram diferente aqui. E eu consegui ver todos os posicionamentos nas minhas contas. Então, se você tiver mais de uma conta, vai variando aí. Você vai ver que o menu principal ali vai mudando aquela barrinha lá do topo também. Enfim, Instagram tá testando, tá fazendo um teste em grande escala, aparentemente, porque todo mundo tá recebendo essas modificações e eles querem ver onde que eles vão posicionar esses ícones. Basicamente, vai lá, na versão número 1, ele tá testando tanto o ícone do Reels quanto o ícone do Shops ali no menu principal, e aí o ícone do Explorar e o ícone das tuas menções vai lá pra cima, lá do lado do Direct. Na segunda versão que eles estão testando, o Reels fica no centro, bem no centro mesmo, naquele onde hoje fica o botãozinho, pelo menos onde hoje o padrão, né, que era o padrão antes, pelo menos ficava o botão pra você adicionar uma nova postagem. Então o ícone ali no menu principal, bem no centro, fica o do Reels, e daí as tuas menções sobem lá para cima, e o botão de adicionar uma postagem vai pro canto superior esquerdo. E a terceira versão que o Instagram tá testando aí, ele tá adicionando mais um botão ali no menu principal. Então antes a gente tinha 5 e agora ele tá adicionando mais um e ficando 6. Dá uma espremidinha ali, o espaçamento fica um pouquinho menor, mas ele tá adicionando todos ali. Então ele tá mantendo o botãozinho das menções para você ver os teus comentários e tal ali embaixo também. também, né? Diferente da versão anterior, que ele jogava as menções lá pra cima, agora ele tá mantendo menções ali embaixo, ele joga o botão de adicionar lá pra cima também, e ele mantém o Reels ali. Eu sei que fica difícil pra caramba de entender eu falando assim, você pode clicar aqui no link da descrição pra ver as imagens, né, de como funciona. Mas basicamente o que eu queria dar um highlight aqui pra vocês é que em todas as versões que o Instagram tá testando agora, eventualmente não chegou pra todo mundo essas atualizações, né? Mas nas versões que eles estão testando agora em larga escala, tanto o botão do Reels quanto o botão do Shopping estão no menu principal. Então fica nítido que eles querem dar mais destaque pra essas ferramentas e eu acho que vai funcionar. Eu acho que foi uma baita acertada do Instagram.
Olha, pode ser que o TikTok não seja vendido para uma empresa americana, né? Tem uma chance, eles estão lutando para que isso aconteça, na verdade, para que, assim, aconteça deles não serem vendidos ou não terem a operação completamente desmembrada. Um dos grupos que tá de investimento que está ajudando o TikTok durante esse processo é o grupo Sequoia. E esse é um dos motivos pelo qual você tem que levar isso a sério. Porque o grupo Sequoia é um grupo de investimentos, um dos mais famosos do mundo, um dos maiores do mundo, investindo em empresas como Apple, Google, Oracle, PayPal, LinkedIn, Stripe, YouTube, Instagram, WhatsApp, entre várias outras empresas. Eles têm um relacionamento muito interessante ali que envolve inclusive Índia, China, Sudeste da Ásia ali, Singapura, Tailândia, Malásia, né? Então, esse combo unido ao grupo Sequoia e essa situação toda do TikTok colocam eles numa posição bem única para poder conversar, para poder negociar uma série de situações aí, talvez trazer mais pessoas, talvez trazer essas empresas que hoje querem comprar parte do TikTok como investidores, né? Não sei, isso aqui eu tô chutando, não tá na matéria, mas é algo que dá para levar a sério. De qualquer forma, o que o governo da China fez de colocar aquelas limitações na exportação de tecnologia dificultaria muito, muito, muito a aquisição do TikTok. Ou eles encontram um meio termo para isso e a China cede, ou vai ficar uma compra muito estranha, né? Porque a experiência do TikTok seria diferente em lugares diferentes, enfim, seria meio que uma bagunça. Isso eu não acredito que vai acontecer, não. De qualquer forma, essa história parece que tá longe de ser encerrada. O prazo do TikTok tá acabando, aí é meio de novembro, mas isso pode ser prorrogado por mais 30 dias e eu acho que eles vão tentar enrolar isso o máximo possível para tentar chegar a uma solução que faça sentido para a empresa também, sem simplesmente abrir mão de tudo.
Isso aí então, né, gente? Acabou mais uma semana entregue com sucesso aqui no Notícias do Marketing. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha passado um momento agradável aqui com a gente, né, nas tuas manhãs. E é isso, tenha um excelente final de semana, a gente se encontra aqui na segunda-feira e valeu!
Este podcast foi uma produção de Estevão Soares e Vinícius Gambetta, distribuído por Agência de Bolsa e SMXP.